Muito bom dia. Obrigado. A apresentação que nós vamos trazer aqui resulta de uma discussão que nós tivemos em relação a, em primeiro lugar, à transformação que os agregados familiares moçambicanos estão a sofrer nos últimos anos e aliando isso a uma nova oportunidade ou novos desafios que surgem e recomendações sobre o sistema de proteção social. E em última análise, também fazemos uma discussão sobre alguns cenários que são possíveis em relação à proteção social, tendo como base algumas experiências em outros contextos. Então, só para começar, em termos de contexto histórico, já acho que alguns dos fenómenos são aqui conhecidos. Na última parte do século XX, nós vimos muitas mudanças em relação àquilo que é a estrutura de família. Quer dizer, estamos a partir do princípio que há uma estrutura tradicional de família e existem outras novas formas de família. Alguns desses fenómenos podem ser marcados, podem ser ditos aqui, que é o processo de guerra civil e pacificação, movimento de pessoas de um lado para o outro, formação de famílias em contextos mais ou menos diferenciados, o surgimento do primeiro caso da HIV-Sida em 1986 em Moçambique e depois o crescimento consistente da taxa de seroprevalência nos últimos anos consequentes, teve alguns efeitos também, um processo de liberação económica acentuada começou na metade do século da década de 80 e foi seguindo com alguns efeitos nefastos sobre as comunidades mais vulneráveis, quer dizer, com alguma consistência em termos de políticas diretamente viradas para os grupos mais vulneráveis, pelo menos a nível inicialmente, no processo de estabilização económica. E temos aqui um indicador do número de órfãos, quer dizer, uma projeção do Instituto Nacional de Estatística sobre o número de órfãos diretamente causados pelo HIV e SIDA, e está um pouco desatualizado. Até 2010 estamos a prever qualquer coisa mais, como mais de 600 mil órfãos causados pelo HIV e SIDA. Quer dizer, isso são dados que indicam um pouco como é que essa nova dinâmica da HIV e SIDA trouxe transformações dentro das famílias. O que aconteceu muitas vezes é que a maior parte das pessoas infectadas eram adultas e muitas das vezes o que aconteceu foi que um grupo social que na forma tradicional, vamos dizer assim, de família, não tinha determinado tipo de responsabilidades, como cuidar de crianças, procurar saber, quer dizer, tomar conta dos seus netos, passou a assumir essa responsabilidade. Portanto, com o desaparecimento de uma certa faixa de pessoas em idade adulta, os idosos foram as pessoas que foram chamadas para preencher, vamos dizer, esta lacuna. E começou a haver também agregados chefiados por mulheres, muito por força de outros fenómenos também, agregados chefiados por crianças em última análise, porque em caso de ausência do idoso, nós começamos a ter crianças de 17, de 18, de 19 anos a cuidar dos seus irmãos, que eram mais novos, com 13, 12, até menos anos de idade. Então, quer dizer que temos um sistema, um tipo de família em cujo chefe é uma criança. Quer dizer que, em termos sociais ou em termos da família tradicional, essa pessoa ou esse ser vivo que precisava ainda de apoio, precisava de segurança, precisava de alguém para lhe proteger, não só não tem esse alguém para lhe proteger, como, mais ainda, tem uma responsabilidade sobre outros alguém. Quer dizer, é um processo muito drástico. E também temos agregados com pessoas portadoras de deficiência sem adultos para capacidade de trabalhar, com capacidade para trabalhar. Quer dizer, existem situações em que existem agregados com portadores de deficiência, mas neste caso estamos a falar de agregados onde o responsável máximo é alguém que não tem essa capacidade produtiva por causa da sua situação de deficiência. Esses dados que temos aqui sobre o tipo de agregado familiar foram adaptados do Instituto do Inquérito aos Agregados Familiares, do Inquérito ao Orçamento Familiar, não me lembro muito bem, mas se nós formos ver aqui sobre o tipo de famílias que nós temos, temos cada vez mais, por exemplo, qualquer coisa como 8,1% de agregados familiares liderados por idosos, quer dizer que não só tem a presença do idoso, mas o idoso é o responsável por essa família. Temos 0,2% de agregados com pessoas portadoras de deficiência como principais líderes do agregado, e crianças chefe do agregado familiar, que é 0,1%. Essas percentagens, se nós formos a ver em termos do número de agregados familiares, acho que para crianças com chefes de agregado familiar 0,1, estamos a falar de mais de 40 mil famílias por aí. Então são números consideráveis, apesar de proporcionalmente nós não termos uma percentagem muito equiparada, por exemplo, a agregados chefiados por homens. A título elucidativo, também vale lembrar que esses agregados com membros idosos, sem outros adultos com capacidade para trabalhar, tomam conta de qualquer coisa como uma criança. Quer dizer, cada idoso é capaz de estar a cuidar de pelo menos uma criança. Estou aqui a referir ao número médio de crianças de 0 a 17 anos, que é de 0,9 por cada idoso. Então, essas são algumas das dinâmicas que estão a prepassar esses agregados em face desses desenvolvimentos que nós notamos. Então, o que nós, este cenário todo que nós temos aqui, nós propõe novas formas de família, mas essas novas formas de família têm desafios muito específicos, ok? Portanto, por não serem aquelas que nós chamamos de famílias tradicionais, a sua própria situação específica coloca-lhes em situação de vulnerabilidade. Quer dizer que se é uma criança que é chefe do agregado familiar, não tem os mesmos mecanismos de procurar renda, não tem os mesmos mecanismos de conseguir solidariedade social, enfrentam questões como, em termos de percepção social, estigma, discriminação. Há questões como crianças órfãs serem associadas a atos de feitiçaria, porque eles são órfãos, eles é que mataram os pais por vias de sobrenaturais ou qualquer coisa assim. Então, estes agregados, no seu conjunto, representam um grande desafio em termos daquilo que deve ser uma espécie de proteção social, que no início, pelo menos no início de alguns desses choques, foi trazido como as redes de solidariedade informais, que são características de algumas dessas populações, poderiam, como podemos dizer, ajudar a eliminar essa lacuna. Quer dizer que esses agregados podiam recorrer à solidariedade, de rede de solidariedade social informal. Mas claramente o que aconteceu foi que, com o agravar da crise, particularmente do HIV-Sida, essas redes próprias de proteção social ou de solidariedade social informal foram sentindo cada vez mais o peso, e eventualmente elas vão acabar por se romper. Aqui nós temos uma demonstração dos tipos de agregado familiar por quintil de riqueza. Quer dizer que, se nós formos a ver nas primeiras colunas, nós temos agregados familiares liderados por idosos. Depois temos uma coluna com um portador de deficiência ou com doença crónica, agregados chefiados por crianças e com pessoas que não podem trabalhar, agregados chefiados por mulheres. Então, é muito visível que, pelo menos na primeira parte, que é agregados chefiados por homens, por idosos, desculpa, o primeiro quintilho, que é onde se situam as pessoas mais pobres, existe uma grande concentração de idosos nesse grupo. Se nós quisermos comparar, por exemplo, o número de idosos, os agregados chefiados por idosos com os agregados chefiados por homens, por exemplo, nós conseguimos ver uma grande distribuição de indivíduos pelos diferentes quintilhos de riqueza. Isto é de acordo com os dados com os indicadores de pobreza que nós usamos em Moçambique. Enquanto para estes três primeiros grupos, que é agregados chefiados por idosos, agregados chefiados por um doente crónico ou uma pessoa portadora de deficiência, e agregados chefiados por mulheres, nós conseguimos ver uma grande concentração de idosos exatamente no primeiro quintilho. E daqui em diante, acho que eu passo a apresentação para o Nuno. Obrigado.
Obrigado, Léo, né?
A ideia então do nosso trabalho foi um pouco associar dois trabalhos que nós fazemos separados. O Helder trabalha mais ao nível da antropologia, ao nível das questões familiares, e tentar associar isto com um ponto de vista mais relacionado com a minha área de trabalho, a proteção social. Foi uma experiência fazermos algo em conjunto. Para começar, claro, tentarmos trazer um pouco o que é que nós entendemos por proteção social. E eu não quis trazer definições, então pensámos fazer uma nuvem de ideias com aquilo que são os conceitos mais comuns, quando falamos de gestão da segurança do rendimento, a questão do apoio familiar, a questão da redução das vulnerabilidades, dos riscos, a importância, uma forma de gestão de riscos, mas sem querer entrar em detalhe, nós achávamos que para este, a comunicação em particular, era mais interessante vermos a história da proteção social, porque comparando depois isso com a realidade moçambicana, talvez pudéssemos chegar a algum tipo de conclusões. Então, acho que é comumente reconhecido que a proteção social existe desde sempre, ou seja, já desde as sociedades mais primitivas, que haviam formas de partilha de riscos, formas de solidariedade ao nível da família, ao nível das comunidades, havia forma de as famílias ou os indivíduos se apoiarem mutuamente. O que acontece é que com um processo de urbanização, um processo de alterações nas relações familiares e ou comunitárias, e daí a importância de ligarmos este tema com o que o Helder acabou de apresentar sobre a sociedade moçambicana, há alterações, estes mecanismos de alguma forma foram perdendo globalmente peso e têm de surgir novos mecanismos, não é? Numa primeira fase, e até quase cerca do século XVI, esta responsabilidade era meramente uma responsabilidade, muitas vezes, ou de instituições religiosas ou de outras instituições de índole caritativa, mas essencialmente de instituições de índole religiosa, e é pela primeira vez, já no século XVII, com a instituição da Lei dos Pobres, mas continuando ainda associado às paróquias, no caso na situação inglesa, mas já havia uma institucionalização, porque havia uma lei que dava a responsabilidade, ou seja, havia um reconhecimento por parte do Estado que alguém tinha de tomar, alguém tinha de ter responsabilidade por estas questões, porque algo estava a falhar nas soluções que funcionavam anteriormente. A formalização em si tem lugar depois em duas fases, com esta passagem das pessoas para as cidades. A primeira resposta é o surgimento de mutualidades, normalmente mutualidades da natureza profissional, de alguns seguros privados, essencialmente para ligar com questões de saúde ou com a morte do trabalhador para beneficiar a família. O que acontece é que os Estados, e aqui estamos a falar finais do século XIX, durante todo o século XIX, digamos assim, começam a sentir que, com a pressão da Revolução Industrial, com uma certa forma as condições de vida tão duras que existiam para os trabalhadores, o que se passa é que estes seguros, esta mutualidade, estes sistemas, que primeiro não cobriam a maior parte da população e, em segundo lugar, eram ineficientes, dado o elevado número de acidentes de trabalho, dadas as más condições, dado o facto de os próprios trabalhadores não terem capacidade de se cobrir por eles próprios, havia uma falha neste sistema. E então isto começa a criar uma certa pressão no Estado, há um risco, há alguma movimentação social e, digamos, naturalmente o Estado, não por uma questão de sensibilidade social, mas essencialmente por medo das pressões sociais, porque normalmente é assim que as transformações ocorrem, não haviam, estamos a falar de Bismarck, não era particularmente uma pessoa muito orientada para as questões sociais, mas a preocupação com a estabilidade levou à instituição dos seguros obrigatórios, o que hoje em dia, o que foi no fundo a precursão para o que hoje em dia são os sistemas de segurança social de natureza contributiva. Mas, naturalmente, apenas associados, faziam depender essa proteção da condição de emprego do indivíduo. Isto, só os trabalhadores é que tinham acesso a este tipo de proteção, os trabalhadores assalariados. Mais tarde, mais perto da Segunda Guerra Mundial, há um conjunto de movimentos, e podemos utilizar como marco, que é o que é normalmente referido na área da proteção social, o relatório de Beveridge, que fala da extensão e de novos mecanismos e de diferentes formas de financiamento da proteção social. Por um lado, as prestações de substituição associadas, de facto, ao seguro social, mas outro tipo de prestações familiares e serviços de saúde financiados pela componente de tributação, ou seja, pela fiscalidade, pelos impostos gerais. Em África tivemos, aqui muito brevemente, Inicialmente, e é o caso de Moçambique, tivemos um sistema orientado para os funcionários públicos, o que é natural pela maior simplicidade, por ser um grupo mais definido, que há um controle mais direto do salário. Depois temos um passo para os trabalhadores assalariados do setor formal, o INSS, que foi criado já há cerca de 20 anos, e mais recentemente temos passos da introdução de programas de assistência social não contributivos, mas também no sistema formal de proteção social. No caso de Moçambique, podemos identificar essencialmente com a criação, por exemplo, há mais de 20 anos do programa Subsídio de Alimentos, mas mais recentemente, mesmo em termos legislativos, com a Lei 4 de 2007. E o grande desafio continua a ser a extensão aos trabalhadores, principalmente àqueles grupos que não têm capacidade contributiva, ou seja, estamos na realidade moçambicana, quando vimos há pouco a questão dos níveis de pobreza e quando vimos os níveis de distribuição de rendimento, são a maioria da população. A maioria da população tem dificuldade em satisfazer as necessidades de consumo, quanto mais contribuir para o seu seguro social, ou os trabalhadores da economia informal, aí mais por complexidades técnicas também, para além da dificuldade em termos de capacidade contributiva. Dados concretos em Moçambique, não é? Temos mais de 60% na economia são trabalhadores por conta própria, 25% são trabalhadores familiares não remunerados e apenas 11% são trabalhadores assalariados, dos quais 4% são funcionários públicos. Cerca de 75% encontra-se no setor informal e o número equivalente trabalha na agricultura. E mais de 54%, mesmo segundo os dados oficiais, vive abaixo da linha de pobreza, que seriam em 2008 cerca de 19 meticais por dia, 570 meticais, e nesta altura, já considerando a inflação dos últimos anos, estamos a falar vivendo abaixo de 700 meticais em termos de consumo, não estamos a falar em termos de rendimento. Portanto, dá-nos uma fotografia um pouco de que, tanto por complexidades técnicas como pela fraca capacidade contributiva da generalidade da população, se estamos a falar daqueles grupos que o Eder falou anteriormente, daqueles que são os mais vulneráveis, não podemos pensar, se calhar, nos regimes contributivos, que os regimes contributivos têm um papel importante, têm de se concentrar naqueles que têm, porque é importante para o próprio processo de desenvolvimento de uma parte da economia e para garantir também o desenvolvimento da economia formal, mas temos de pensar, se calhar, em outras opções, que são até para não fazer pesar o outro sistema e para não criar complexidades adicionais a um sistema que já tem as suas complexidades. Vamos rapidamente, porque também o tempo não é muito. Nós fizemos um trabalho de produção de alguns cenários de custear, e principalmente fizemos para subsídios com crianças, pensando no cenário A para 40% das famílias elegíveis e também uma pensão social para 40% das famílias elegíveis também, ou seja, estamos a considerar benefícios por famílias, e depois também um programa de trabalhos públicos em que teria o máximo de 35% em 2015 e depois de 20% em 2022, ou seja, depois com o aumento da pensão iria reduzir os programas de trabalhos públicos. Eu sei que se calhar é um pouco confuso porque o tempo não é muito, depois em mais detalhe naturalmente no paper vamos dar, porque também o objetivo não é nesta apresentação estarmos a olhar em detalhe para estes cenários, mas dar algumas ideias da grandeza. Por exemplo, se cobríssemos cerca de 2 milhões e meio de agregados familiares, pensando aproximadamente em 500 mil agregados familiares com idosos, que seriam aqueles agregados só com idosos, não estamos a pensar numa pensão para todo tipo de famílias, mas para aquele tipo de famílias particular que o Helder falou, e depois também com uma transferência para agregados familiares com crianças, estaríamos a falar num custo máximo de 1,4% do PIB. Isto seria, claro, pensando em cobrir cerca de 40% deste tipo de agregados. Ok, obrigado. Não, podes pôr o B, desculpa. Temos depois, já pensando num programa com uma escala diferente, também para garantir um tipo de impacto diferente, já estamos a falar de 80% e, portanto, já estamos a passar para o nível de cobertura a cobrir 4,5 milhões de agregados familiares. Imagino que o total, quando estamos a falar em 2022, em termos de agregados familiares, já deva rondar os 6 ou mesmo mais milhões, portanto, estamos a falar já de um número relativamente significativo, é uma política muito mais expansionista, já estamos a falar de custos custos a ultrapassar os 2,5% do PIB. Ou seja, sem entrar em detalhes, para dar uma ideia de ordens de grandeza do que pode significar ter uma cobertura com uma escala mais significativa. Neste caso, já estamos a falar, por exemplo, quase de 1 milhão de idosos, ou seja, estamos a falar de uma pensão a cobrir já 80% dos agregados com idosos, e aí considerando todos os agregados, mesmo aqueles que tenham adultos, ou seja, mais num formato já de uma pensão social. E por último, temos um terceiro cenário em que, em vez de vermos por agregados, vemos por beneficiários, porque nos outros cenários cada agregado só receberia um benefício. Neste caso já estamos a pensar que, por exemplo, se houver uma criança e um idoso, há a conjunção de benefícios, como por exemplo no modelo sul-africano. E neste caso já estamos a pensar, a falar, eu não consigo ver, mas já mantém-se 2,5% do PIB, mas já estamos a falar em cobrir cerca de 6 milhões de pessoas. O que é importante, como eu disse, o que nos interessava era uma ordem de grandeza, porque aqui estamos apenas a discutir e a lançar ideias para discutir viabilidade, não estamos a fazer propostas em termos de políticas, não é esse o objetivo deste paper. E nós utilizamos dados porque estamos a fazer, nós como OIT, um trabalho com o FMI sobre a criação, sobre a discussão sobre este espaço fiscal, e isto são dados do FMI sobre o que pode ser a criação de espaço fiscal no país até 2022, sem contar ainda com as possibilidades da indústria extrativa, porque eles consideram que isso é algo que é muito difícil de definir. E estamos a pensar essencialmente no aumento das receitas fiscais, em receitas de empréstimos externos, mas também de empréstimos internos, e também de, por exemplo, aquela linha azul, que é uma linha que representa quase 0,5% do PIB, que são a redução, por exemplo, de subsídios, como os subsídios a combustíveis, que são subsídios que beneficiam, que não são para pobres, e então também podem ser canalizados para outro tipo de opções. Como vemos, é possível criar, eu julgo que o número exato são 2,7% até 2022 em termos de 2,7% do PIB em termos de espaço fiscal adicional que o país pode criar. Ou seja, quer dizer que aqueles cenários que mostramos anteriormente, de um ponto de vista fiscal, não são completamente impossíveis. Contudo, nós, não, como eu disse, não estamos aqui a fazer uma proposta de política, porque sabemos que o país tem outras necessidades. Estamos a falar de educação, falamos de saúde, e com certeza seria irrealista pensar que é possível que todo o espaço fiscal a ser criado venha a ser utilizado na proteção social. Nem seria sequer esse a nossa proposta. Não somos fundamentalistas em relação à proteção social, mas dá uma ideia de que é possível discutir isto em termos políticos e encontrar, se calhar, espaços intermédios de discussão. O que nós fizemos depois foi, como é que foi tentar trazer o caso de dois países que têm recursos minerais e que utilizaram isso para um processo de extensão do espaço fiscal. Um dos casos é um caso vizinho, o caso do Botswana, em que temos um rápido crescimento económico, um dos maiores casos de crescimento económico mundiais, desde 66 uma média, até 90 uma média de 9%, são números que acho que são difíceis de encontrar noutro país, uma grande produção de diamantes, tem uma acumulação de reservas e superávites fiscais, altos níveis de poupança, e portanto uma situação se calhar privilegiada. Mas também, porque é que tem esta situação privilegiada? Se calhar tem em grande parte devido a um momento que foi importante, e isso é se calhar o ponto que nós queríamos trazer para a discussão, que foi uma renegociação dos contratos com a grande empresa mundial de produção de diamantes. O acordo inicial eram 20 para o estado do Botswana, 80 para a De Beers. O acordo que foi conseguido foi um acordo 50-50, ou seja, houve um processo de renegociação para beneficiar o país. O governo comprou nessa altura 30% das ações, ficou com 50% das ações, mas a gestão continua a ser uma gestão privada. Isto aconteceu no momento em que outros países procediam a nacionalizações, ou seja, houve também, se calhar, na altura, um interesse da empresa em perceber que, se calhar, mais valia chegar a um acordo do que poder perder todo o controle. Ou seja, mas também mostra que isto são processos dinâmicos, não há um contrato estabelecido, é possível alterar os padrões dos contratos, e era isso que nós queríamos mostrar, mas também chamar a atenção de que isso permitiu financiamento de várias áreas, mas também da proteção social. Temos pensões universais para idosos, temos famílias, apoio a famílias pobres com crianças, programas para órfãos, programas de apoio à prestação de cuidados domiciliários na comunidade, ou seja, há um conjunto de serviços sociais que foi possível financiar também com base nos recursos extrativos, que é uma discussão. E como podes ver, podemos ver os dados do Botswana, redução na linha de pobreza de quase 60% em 85 para 2007 31%, ou seja, são dados que são interessantes, e a redução também na taxa de mortalidade infantil em per mil, não é? Que falamos de quase 60 per mil e agora estamos a falar quase 30 per mil, que são dados também bastante interessantes. Aliás, se calhar estes podemos passar, imagino que o tempo esteja um bocadinho antes, a Bolívia. Estamos no limite, não é? A Bolívia é outro exemplo, e é um exemplo também de um dos países mais pobres da América Latina, e neste caso o que nós queríamos também chamar a atenção é que podias passar se calhar para o outro. Não perder tempo indiretamente ao facto de que no caso da Bolívia foi criado de facto, por exemplo, por uma das bandeiras maiores da proteção social colombiana, que é a pensão universal para todos os cidadãos, e que ela é financiada com um fundo que eles chamam Fundo de Renda Universal da Velhice, e que este fundo em parte é financiado por 30% de todos os recursos recebidos dos impostos diretos sobre o gás natural. Ou seja, o sistema tem um financiamento direto do que são os recursos naturais. E, portanto, eu achei interessante, isto faz parte de um estudo mais completo que nós temos de 7 países, mas eu achei que estes dois seriam interessantes para a discussão sobre em Moçambique. E também podemos ver aqui o total das receitas fiscais a verde antes de considerar as receitas do gás natural e depois, ou seja, passa da volta de cerca de 17% do PIB para quase 29% do PIB, ou seja, vemos que não é um impacto que recai sobre as empresas nacionais, e isto também é importante, ou seja, não, estes sistemas de proteção social não estão a pesar e a ofuscar o sistema empresarial nacional, porque no fundo são as empresas internacionais que estão a financiar o bem-estar também dos cidadãos mais pobres dos países, e era essa um pouco a mensagem que nós queríamos trazer. Acho que também podemos passar. Agora, por último, será viável para Moçambique discutir estas opções deste género? Vimos de um ponto de vista fiscal que há espaço pelo menos para uma discussão, não dizemos que é possível, mas que não é impossível de todo, é preciso discutir, mas não é apenas uma questão de espaço fiscal e a implementação deste tipo de programas desta escala, e nós trabalhamos muito com o INAS, depende da capacidade operacional. Por exemplo, a capacidade de identificar as pessoas, de selecionar as pessoas, os sistemas de pagamento, porque sabemos que há muitos custos, há problemas de perdas, ao nível de, principalmente se for uma escala muito grande e valores muito elevados, aumentam os riscos também de corrupção, sabemos que são riscos que existem. A questão da monitoria e acompanhamento de casos, ou seja, não é apenas transferir o dinheiro que vai mudar a vida das pessoas, é preciso saber se de facto depois as crianças vão à escola, se têm acesso a cuidados de saúde, se as questões nutricionais dentro do agregado familiar, não é apenas uma questão de dinheiro, a relação com outros serviços, e tudo isto implica naturalmente tempo e elevados investimentos institucionais, incluindo o investimento em recursos humanos capazes de desenvolver este trabalho, e portanto sabemos que é preciso um forte investimento, ou seja, não é só a questão das transferências, é preciso também pensar em todo o sistema, e portanto achamos que é uma discussão que não está longe de estar terminada. O objetivo da nossa comunicação é essencialmente ligar estas dimensões das mudanças familiares com as opções existentes. Muito obrigado.